Viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão da Rádio Alfa, dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e é audível a qualquer momento, em qualquer altura, através do podcast disponível no site da radioalfa.net. Para os temas de hoje, temos em primeiro o futsal. Joga-se hoje a 22ª e última jornada do Campeonato Nacional Francês. Sporting Clube de Paris recebe o UJS de Toulouse, no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. Qualquer que sejam os resultados, eis os quatro primeiros que disputam o play-off para apuramento do campeão da França Futsal, dado que no final do campeonato temos um play-off entre os quatro primeiros. O jogo A, teremos o Étoile de Lavalloise com o Montpellier Futsal. Jogo B, Sporting Clube Paris com o Gol Futsal Clube. Os vencedores destes dois jogos irão então disputar a final para apuramento do campeão nacional da França em futsal. Passamos para o futebol. Liga Regional de Paris e Île-de-France, CDM. Portugueses da Vila d'Izi, invictos, venceram o campeonato CDM no Regional 1. Pela quarta vez consecutiva, são o primeiro clube a conquistarem o título de tetracampeão. O Arcop de Nanterre são campeões da Liga Haut-de-Seine CDM e sobem para o Regional 2. Na semana passada, conquistaram a taça CDM desta mesma liga, venceram frente aos portugueses de Gás por 2-1. Hoje e amanhã organizam um torneio de futebol com 12 equipas no estádio Gabriel Péri em Nanterre. A final da Liga dos Campeões é hoje em Munique, com o Paris Saint-Germain e Inter de Milão. A seleção portuguesa sub-17 joga amanhã às 20h30 com a seleção francesa, a final do Euro sub-17. Fase final da Liga das Nações. Portugal joga às meia-finais frente à Alemanha na próxima quarta-feira, dia 4 de junho, a partir das 21 horas em Munique. Eis os temas principais que vamos desenvolver dentro de alguns instantes. Marcamos aqui um pequeno intervalo, já voltamos. Até já. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Vamos começar pelo futsal. Campeonato Nacional da França Futsal, a classificação dos quatro primeiros é assim a seguinte: primeiro, Étoile Lavalloise com 49 pontos, segundo, Sporting Clube Paris tem 44, terceiro lugar para o Montpellier Futsal com 39, o Gol Futsal Clube é o quarto classificado, tem 37 pontos. São estas as quatro equipas que irão disputar os jogos do play-off. Eis os jogos da 22ª e última jornada, que já começou hoje às 16 horas. Toulon Elite Futsal recebe o Étoile Lavalloise, Montpellier joga em casa com o Kremlin Bicêtre, Gol Futebol Clube, joga com o Kingsheim. Quanto ao Sporting Clube Paris, recebe no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13, o UJS Toulouse. Os resultados nada vão mudar nas posições dos quatro primeiros que disputam o play-off. O jogo A terá o Étoile Lavalloise contra o Montpellier Futsal. Sporting Clube de Paris joga o jogo B frente ao Gol Futsal Clube. Os vencedores dos dois jogos A e B disputam a final, cujo vencedor será nomeado campeão nacional da França Futsal 2024-2025. Passamos para o futebol, pelos campeonatos regionais de Paris e Île-de-France CDM, com equipas associativas portuguesas. A época 2024-2025 terminou. No Regional 1, os portugueses de Vila d'Izi terminaram no primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo, são tetracampeões e fazem história em serem o primeiro e único clube a conquistarem este título de tetracampeão. Minhotos de Braga são terceiro classificados, vão disputar a final da Taça de Paris Île-de-France CDM no dia 8 de junho com o Romainville. Os portugueses de Garças terminaram no quarto lugar e o Verde Esportiva Vimaranense terminaram na sexta posição. Estão qualificados para a final da Taça Valdemarne CDM e os portugueses de Argentoy terminaram no oitavo lugar. Estas cinco equipas portuguesas vão continuar no Regional 1 na próxima época 2025-2026. No Regional 2, Grupo A, Limianos de San Cirilo de Luz terminaram no segundo lugar, a AS Portugueses Plaisir na quarta posição. No Grupo B, quarto lugar para os portugueses, La Portuguesa Porto, oitava posição Portugueses de Ulisse, nono classificado Portugueses de Antony e décimo segundo Portugueses de Villeneuve de São Jorge. Portugueses de Antony e Portugueses de Villeneuve de São Jorge estão despromovidos para os respectivos campeonatos distritais, Haute-Seine e Val-de-Marne. Campeonato da Liga de Paris, continuamos pela mesma, disputada ao domingo de manhã. Os portugueses da Vilizy, ou por outra, franco-português João Vivre da Vilizy, assim é que está certo. António Abreu já me está a fazer sinal que sim, mas já lá vamos com as saudações. Em 2020-2021, os portugueses da Vilizy subiram para o Regional 1, o mais alto escalão do CDM. 2021-2022 conquistaram o primeiro título de campeão CDM. Em 2023, segundo título de campeão, portanto, tornaram-se bicampeões. 2024, tricampeões e venceram a Taça de Paris e Île-de-France CDM. Quarto título em 2025, ou seja, este ano, o tetracampeão. Convidados em estúdio dos portugueses Vilizy, o presidente António Abreu, boa tarde.
Boa tarde, Sousa Gomes.
Paulo Silva, que é o braço direito do presidente e o homem a fazer tudo dentro dos portugueses Vilizy. Boa tarde, Paulo. Et Salah, que é l'entraîneur. Bonjour, bienvenue, Salah.
Boa tarde.
Bom, aparentemente... Salah, que não é português, compreende bem o português, mas não fala, mas agora respondeu boa tarde, muito bem, obrigado. Sejam bem-vindos, obrigados por terem aceito este convite, estarem aqui nos estúdios da Rádio Opa. Parabéns à vossa equipa, a toda a Associação dos Portugueses da Vilizy, que com este facto invictos conseguiram mais um êxito de ganharem o título e são tetracampeões. António Abreu, a presidente desta associação, eu perguntaria desde quando? É a primeira pergunta já.
A primeira pergunta em relação a...
Desde quando é presidente da associação?
2017, Salvador.
Os portugueses da Vilizy dominam este campeonato há quatro épocas.
Certo.
Em 2023-2024 fizeram a dobradinha, venceram o campeonato e taça tão desejada pelo presidente. Foi um grande... uma grande cereja em cima do bolo para o presidente, não foi?
Sim,
e que foi a Fátima.
Claro, claro. As promessas são para se cumprir.
Ganharam tudo o que há para ganhar neste nível da competição. Eu diria, ou perguntaria ao António Abreu, qual é o segredo para tanto sucesso?
Ora, boa tarde à Rádio Alfa, Sousa Gomes e Manuel Alexandre e todo o auditório. O segredo é graças... Inclusive falaste agora o nome do Paulo Silva, que é uma pessoa, o braço direito, que é incansável. O treinador Salah é o mister da tática. Contra os factos não há argumentos, as provas estão dadas. E as pessoas certas que a gente tem, em limpa dos jogadores também, temos os jogadores sérios, que faz com que isto vá para a frente e os jeitos estão aí.
Paulo Silva... O homem a fazer tudo desta associação, manter a boa harmonia e o bom convívio desta associação é um dos seus principais roles a jogar, a fazer dentro desta associação.
Sim, faz muito tempo já estou no Vilizy, é o meu trabalho, tento fazer o melhor para eles e é sempre bom manter o mesmo grupo e é bom sinal porque faço o meu trabalho e eles também me respeitam e respeito a eles.
Salah, entraîneur de l'équipe des Portugais de Vilizy depuis quand?
Je suis entraîneur depuis 4 ans.
Depuis 4 ans, donc être champion aussi.
Ouais.
4 fois champion avec cette équipe.
5 titres en 4 ans.
Alors, vous êtes arrivé de Régional 2 au Régional 1, le plus haut niveau de cette compétition. Tout de suite d'entrée, vous avez été champion et depuis, on vous détrône plus, vous êtes champion tous les ans, ça fait 4 ans de suite.
Oui, c'est ça, parce que la première année où on est monté, ça vient déjà de la motivation. Donc on a trouvé le chemin et la façon de travailler et la politique. Donc on a essayé de garder le maximum de discipline et de sérieux.
La politique, quelle est la politique dans votre équipe?
La politique dans notre équipe, c'est le travail, la discipline et l'union. Avant de gagner un championnat, il faut être déjà une famille soudée. Il n'y a pas que le football. Ça ne joue pas que sur le terrain. Il faut créer une ambiance, garder l'équipe en bonne condition physique et garder la famille ensemble. C'est pour ça qu'on arrive à être champion à chaque année.
António Abreu, vamos falar também, antes de continuar com a equipa principal, vamos falar um pouquinho da equipa de reservas, que é a equipa B. Terminaram no campeonato distrital de Ivelines no 8º lugar. Eu pergunto qual é o balanço que se pode fazer desta equipa.
O balanço é um pouco complicado porque a equipa, acho que é um bom ponto de vista, mas é pessoal. Eu vou dizê-lo aqui, acho que a equipa A é uma coisa e a equipa B tem outra meia a trabalhar e a disponibilidade não é a mesma, ou seja, o ambiente não é o mesmo, embora seja uma equipa B que está criada para também alimentar a nossa equipa A, entre aspas, né? De certas vezes, quando se necessita um jogador aqui ou lá, vai-se ter de tirar da equipa B, como é óbvio. E depois acho que, do meu ponto de vista pessoal, depois cada um fica eu acho que é uma falta de seriedade. A equipa tinha de ser mais séria, os jogadores mais sérios. Há vezes que não podem, porque têm os compromissos pessoais, familiares, isso. Se houvesse mais um bocado de seriedade, acho que seria um pouco diferente, para o meu ponto de vista.
Ora, pelo que está a dizer, há um pouco menos de rigor na equipa B relativamente à equipa principal.
Certo.
Paulo, o que é que poderá ser feito para que esta equipa, a equipa B, seja um pouco mais séria, que encarem a equipa com um pouco mais de seriedade e a rigor a nível campeonato?
Sim, este ano foi um bocado complicado, também perdemos muitos jogadores que jogavam na equipa 1, 5 ou 6 que deixaram, outros foram para outros clubes. É mais complicado, pois também fomos buscar alguns que acrescentaram muito à equipa 1. Eu penso que para ter uma equipa 2, mesmo a sério, temos que ir buscar para aí 5 ou 6 jogadores para alimentar a equipa 2 e ter objetivos para subir ao Regional 2.
Acha que é possível na próxima época a equipa B jogarem para uma eventual subida de divisão?
É possível. Sim.
Salá, vous aussi vous collaborez à l'entraînement de l'équipe B ou vous entraînez que l'équipe A?
Non, moi je m'occupe que de l'équipe A. Après avoir fait une composition d'équipe pour mon équipe A pour le dimanche, je parle avec l'entraîneur de l'équipe B pour voir avec qui il peut jouer de mes joueurs qui ne sont pas convoqués. Parce qu'à chaque fois, il y a 2-3 mecs qui ne jouent pas avec nous. Alors on essaie de les gagner, de les garder dans une bonne forme physique, donc ils vont avec l'entraîneur Polo pour donner un coup de main.
Donc il y a une entente entre l'entraîneur principal et l'entraîneur de réserve pour faire un suivi vis-à-vis des joueurs.
Chaque match.
Voltando à équipe principale, certo que agora vão partir para férias, né? Entretanto, como é que vai ser a preparação da nova época?
É como dá, isso é seriedade e tentar trazer um ou dois jogadores mais para fortalecer o grupo. O Salah está aqui e está a ouvir, o Paulo Silva está aqui e está a ouvir. O objetivo é mesmo buscar o Penta, isso não tenho dúvidas nenhumas.
Vão reforçar o plantel, reforçar o plantel. Salah, vous avez déjà des joueurs en mire de vue pour conseiller le président d'aller chercher d'autres joueurs pour renforcer votre
pour l'année prochaine on n'en a pas beaucoup parce que sincèrement si on garde tout le monde il n'y a pas besoin de ramener beaucoup de monde pour faire et ça va être difficile de faire des compositions d'équipe avec des joueurs qui vont venir, qui ne vont pas jouer, parce que là on a un bon groupe. Toute l'année je les critique, mais maintenant c'est la fin de la saison, c'est un très bon groupe, C'est des gens, c'est des joueurs de famille éduqués. Avant de jouer au foot, je dis toujours, il y a une éducation derrière. Donc, c'est des joueurs éduqués qui donnent tout pour l'équipe toute l'année. Il y a une base dans l'équipe qui est très, très solide. Donc, on essaie de la garder et les écouter en même temps. Parce que c'est eux qui font que tout le monde s'intègre dans l'équipe. Donc, à chaque fois qu'il y a des joueurs qui viennent, qui ne sont pas dans le même objectif que nous, ils partent. Donc, moi, je fais mon équipe selon la base que j'ai dans l'équipe. Comme je dis, je les critique toute l'année et ils savent, des fois je parle mal. Mais maintenant, à la fin de la saison, je les félicite encore. C'est des très bons joueurs, éduqués, et qui donnent tout pour l'équipe. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont venir.
Très bien.
Ora, estamos à conversa com os nossos amigos e convidados dos portugueses da Vilizi, na presença do presidente António Abreu, Paulinho Silva e o treinador Salá. Vamos continuar a conversa com eles e felicitamos-nos mais uma vez de terem sido campeões, pois é a primeira equipa, como já referimos, a vencer o tetracampeonato, ou seja, 4 vezes o título de campeão da CDM pela 4ª vez consecutiva. Mas agora vamos falar de outra coisa, campeonato europeu de sub-17, meias finais. A França venceu a Bélgica por 3-2, Portugal vingou-se com a Itália ao empatar 2-2 no tempo regulamentar, na marcação de grandes penalidades. Portugal passou para a frente vencendo por 4-3. A final está agendada para amanhã em Tirana, na a partir das 20 horas em Tirana, na capital da Alemanha, e tem relato integral aqui na antena da Rádio Alfa. Portugal, a França, é essa final. De relembrar que Portugal e França jogaram 22 de maio e empataram a 0 bolas na 2ª jornada de qualificação final. A França e Portugal qualificaram-se assim para os quartos de final e terminaram no primeiro lugar do Grupo A. Somaram ambos 7 pontos. Nos quartos de final, a França venceu a Albânia por 4-0, Portugal derrotou a Alemanha por 2-1. Após apuramento dos sub-17 para a final do Euro, o selecionador português Bino Maçães disse que é um prémio bem merecido para a nossa seleção. A final, como eu referi, está agendada então para amanhã, com relato integral aqui na Rádio Alfa, a partir das 20h30 em Tirana, a capital da Albânia, França-Portugal. Tónio Abreu, vamos ter mais um, embora seja miúdos, mas é sempre um França-Portugal, não é?
Eu espero bem que Portugal ganhe, porque se nós compararmos à França, nós com 11 milhões de habitantes contra 60 milhões de habitantes, é uma coisa totalmente diferente em nível de escolhas, não é? E só espero que os nossos guerreiros que ganhem essa final, que seria mesmo bom para Portugal.
Paulinho, ou Paulo? É mais conhecido por Paulinho.
É. Sim. Na minha terra também é igual, também me chamo Paulinho, é assim. Espero bem que Portugal ganhe, é bom, e viu-se no último jogo o guarda-redes de Portugal defender 3 penaltis, toda a gente recordou o guarda-redes do Porto. É uma marca importante para o miúdo, e vamos, é um jogo e é uma final, é para ganhar.
Temos de destacar que o Paulinho é adepto do Porto, não é?
Claro, claro. Aqui também nos tomamos que ter
com todo o respeito a todos os portistas e benfiquistas e sportinguistas.
Exatamente.
Portanto, é só para levantar aqui um pegadinho a nossa conversa. Salá, você vê aussi, vous accompagnez ces matchs de Portugal en sub-17. Demain, la finale de l'Euro sub-17. France-Portugal, vous suivez ces matchs aussi?
Oui, j'ai regardé quelques matchs. J'espère que le Portugal gagne, parce que ça fait longtemps qu'ils jouent les derniers tours et ils n'arrivent pas à atteindre et gagner la Coupe. Donc ce match-là, j'espère bien qu'ils vont gagner en finale.
Na próxima quarta-feira também temos a nossa seleção, mas desta feita será a seleção principal, fase final da Liga das Nações. Portugal joga as meias finais frente à Alemanha, dia 4 de junho, às 21h, em Munique. Esperemos que vão fazer a mesma coisa com os jovens de 17 anos, não é?
Isso seria a cereja mesmo em cima do bolo. Não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado, do meu ponto de vista pessoal.
O jogo da final e o jogo de atribuição ao terceiro e quarto lugar jogam-se no mesmo dia 8 de junho, respectivamente em Munique e Estugarda. Portugal terminou no primeiro lugar do grupo A1, invicto com 4 vitórias e 2 empates. No play-off eliminou a Dinamarca. Portanto, dado a lista dos jogadores convocados, não vou nomear todos porque são muitos, mas há aqui algumas surpresas na seleção portuguesa?
Há sempre surpresas e às vezes até mesmo injustiças, porque há jogadores que estão se calhar mais preparados que outros, mas se calhar o nome deles não tem tanto eco como certos jogadores, enfim, mas pronto, e depois acaba o selecionador de ver isso, né? Mas que não é fácil para certas pessoas, às vezes trabalham um ano inteiro e mereciam, pronto, isso por algo. Há sempre injustiça no futebol.
Uma estreia é o Rodrigo Mora, do Futebol Clube do Porto, um jovem de 18 anos. Acha que é uma boa coisa para o jogador entrar já na seleção portuguesa, na seleção principal?
Sim, eu penso que sim. Para ele é dar moral, que é um jovem. Depois se vai jogar, vai ser muito difícil, porque o meio-campo de Portugal é muito forte e podia ter outras opções, que era o treinador, penso eu. Vamos ver. Espero bem que ele tenha sorte na vida dele e que ajude o meu Porto também a chegar lá acima.
Pelo menos já é uma entrada no, na seleção principal, não é?
Sim, é bom para ele.
Com 18 anos, já é muito bom. Já houve outros jogadores, mais ou menos, como o João Neves também.
Está a vir um leque de jogadores, estamos a ter nível de clubes jovens, inclusive aqui no Paris Saint-Germain, tens 3 ou 4 que estão aí, que estão mesmo a... Podes dar a boa imagem em relação ao nosso campeonato e ao nosso Portugal, não é? Que vemos aí.
Ora, logo à noite também temos uma grande final, uma equipa que embora não seja a portuguesa, mas é do segundo país, a nossa segunda pátria, a França, temos o Paris Saint-Germain à frente ao Inter na final da Liga dos Campeões. Logo à noite, a partir das 21 horas, jogo que vai decorrer em Munique. Qual é o prognóstico, a antevisão que vocês fazem este jogo?
Para o prognóstico é no fim de jogo, mas eu espero bem que o Paris ganhe. Eu tenho uma costela lá do Paris em relação aos jogadores nossos centrais, portugueses, e eu vou torcer para o Paris.
Balinha.
É como o Tom diz, se calhar, os jogadores que temos lá, os portugueses, e o Pauleta passou por lá, depois é uma final, não podemos esquecer do Inter, que é uma equipa... Já ganhou, o Paris não a ganhou, se calhar eles estão mais motivados ou trabalham de outra forma para ganhar a final, vamos ver.
O Inter, que é considerada como um outsider, é uma equipa chata, não é?
Ele é um dos tubarões.
Passamos a expressão, mas
é um tubarão da Liga dos Campeões, então não vamos esquecer isso, para mim.
Se não me engano, até foi com o Mourinho ganhar a última Liga dos Campeões.
Muito bem. Voltando a falar da equipa principal dos portugueses da Vilizi, eu faço a pergunta, claro que não vai responder porque ele está aqui ao lado, vai manter o treinador Salah?
O Salah sabe bem que faz parte do nosso móveis, enable treinador e amizade, é para se manter.
Portanto, mesmo que ele não estivesse aqui...
Ele é que é o... Ou seja, eu sou o presidente, mas ele dentro de campo é que é o patrão, ele é que manda, e portanto, só mesmo houver um obstáculo qualquer da parte dele, mas penso que ele está...
Sara, decidei a continuar a tête técnica dos portugueses de Vélizy?
Pour l'instant, oui, parce que c'est pas facile de gérer une équipe de foot, parce que aujourd'hui les jeunes, c'est très compliqué, surtout de jouer le dimanche matin, c'est très compliqué. Mais comme il y a tout le soutien, l'appui du président et de Pauling qui fait presque tout le taf derrière, parce que c'est pas facile toute l'année. Il y a aussi la gestion du groupe. Ce n'est pas que d'avoir des bons joueurs dans une équipe, parce que quand tu as des bons joueurs, c'est très très difficile de les gérer. Parce que déjà, ils savent qu'ils sont bons.
Justement, vu le contexte de la jeunesse d'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'ils soient tous des mauvais ou tous des bons, mais comment qu'un entraîneur arrive à gérer justement cette... mentalité de certains joueurs sur le terrain et dans le vestiaire, surtout avec le contexte qu'on voit aujourd'hui.
Et déjà pour commencer, une gestion d'un groupe, ça commence déjà par instaurer une discipline. S'il n'y a pas de discipline dans un groupe, c'est impossible de gérer, même pour les compositions, les remplacements, tout tout ce qui va avec l'entraînement, même parce que notre groupe il va aussi au vestiaire et à la salle, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc nous, on arrive à le faire parce que moi j'ai un peu de force parce que j'étais ancien joueur dans l'équipe. Donc je ne suis pas un étranger, il y a des joueurs au jour d'aujourd'hui qui ont joué avec moi.
Alors sachant que on est tous, vous êtes tous des amateurs, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime de match, il n'y a rien, bon, financièrement il n'y a rien. Comment vous arrivez à gérer à imposer une discipline à ceux qui ne veulent pas la respecter?
Ça c'est parce que, comme je vous dis déjà au début, dans cette équipe, il y a une base, il y a quelques joueurs, c'est une base très très solide. Donc, on a une culture chez nous, c'est de vouloir gagner tous les matchs, avoir cette culture, c'est pas donné à n'importe qui. Et donc, cette base-là attire tout le groupe à jouer pour gagner chaque match, pour gagner et tirer les autres. Et déjà, ils respectent les décisions, ils donnent l'exemple pour tout le monde. Et ça, c'est ça qui fait que chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive, il se met dans le groupe et dans la politique et dans la culture de Vélizy, de vouloir gagner à chaque match et être discipliné et respecter tout le monde.
Alors, au Portugal, par exemple, enfin, on fait comparaison avec le Portugal, parce qu'on est portugais et on connaît bien. Au Portugal, même le plus petit match de district, s'il n'y a pas la police sur le terrain, il n'y a pas de match. Ça se réalise pas. S'il n'y a pas trois arbitres officiels, il n'y a pas de match. Alors, comment que vous arrivez à gérer également un match où il n'y a pas de police, il n'y a pas d'arbitre officiel, c'est des arbitres des clubs qui font l'arbitrage. Comment que vous arrivez à gérer ça? Parce que il y a toujours tendance d'un côté ou de l'autre à avoir un petit peu de triche au niveau de l'arbitrage.
Mais ça, nous on choisit nos matchs parce qu'il y a des matchs où on connaît l'adversaire, donc on n'est pas obligé de prendre les trois arbitres. On va jouer là-bas, même si l'équipe ça arrive de se tromper, elle va pas tricher, donc on prend pas les trois arbitres. Mais quand il y a un match qui est compliqué, qui a de l'enjeu, qu'on connaît déjà le groupe, l'équipe en face, qui aura des problèmes, donc on essaye de prendre toujours trois arbitres à l'extérieur.
Vamos marcar aqui uma pequena página de publicidade, voltamos já a seguir, para irmos também até Arcop, até Nanterre, acompanhar um pouco o torneio que está a ser realizado pela Arcop Nanterre. Até já. Ora, renovamos votos de boa tarde, entramos na segunda e última parte da emissão de hoje, Desporto Associativo. Temos estado à conversa com António Abreu, presidente dos portugueses da Vélizy, acompanhado de Paulo Silva e o treinador Salá. António Abreu, estávamos a falar sobre a manutenção do manter o vosso treinador, portanto, a nível de preparação de jogos para a próxima época, como é que vocês vão funcionar?
Funcionar como de hábito, é a seriedade, manter a seriedade, manter o mesmo grupo. A gente, para o Salah, nem precisamos falar, porque eles sabem o que é que tem para fazer, tem carta branca para fazer, decidir, tomar decisões que ele quer. Dentro de campo é o patrão, e nós cá estamos atrás para apoiá-lo e no que ele nos pedir, é óbvio.
E para a próxima época, quais são os vossos principais objetivos?
Ai, os objetivos é o Penta, isso não é, não tenho mais dúvida nenhuma, não tenho hipótese.
E a taça?
A taça de passo a passo, logo se verá, mas o Penta temos agora com mais coragem e como nunca. E se falarem a qualquer jogador, que, sobretudo os jogadores da equipa A, não há margem para dúvidas, é o Penta campeonato e mais nada, isso não é a palavra, nem está em questão isso.
Ora, vamos passar um pouquinho também para os jogos e campeonatos distritais da região de Paris e de France em CDM, com as equipas associativas portuguesas cuja época 2024-2025 também já terminou. As equipas que venceram os seus respectivos campeonatos e sobem para o Regional 2 são o Grupo Desportivo Os Minhotos, que terminaram no primeiro lugar da Liga de Paris, a Arcop de Nanterre, campeão na Liga de Haute-Seine, portugueses Villiers-sur-Marne, campeões na Liga Val-de-Marne, e os portugueses Pé-Vivre de Argenteuil terminam no primeiro lugar da Liga Val-d'Oise. Em taças, a Arcop de Nanterre venceu a taça Odsen com vitória de 2-1 sobre os portugueses da Garche na final. Portugueses da Lourke Mitri jogam amanhã a final da taça de Seine-et-Marne CDM frente ao Nanteuil Limoux. E Vila Desportiva Vimaranense estão qualificados para a final da taça Val-de-Marne CDM. Jogam com o vencedor da outra meia-final da amanhã, Caldaciena Minhotos de Braga. Portugueses de Pé Vivre de Argenteuil vão disputar a final da taça Valdoise CDM no dia 8 de junho, frente ao ES Herblay, que é uma equipa gerida também por portugueses, apesar de ser uma equipa e um clube francês, mas toda a gestão é feita por portugueses. O Arcop Noter, com o Rui Pedro de Carvalho, já está na nossa companhia. Vamos saudá-lo desde já. Rui Pedro, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Muito bem, sim senhora. Parabéns também para vocês, fizeram a dobradinha ao serem campeões na Liga Odsen CDM e venceram a taça desta liga. Foi uma boa época para a vossa equipa. Qual é o balanço? O balanço só pode ser positivo. Eu ia perguntar qual é o balanço, mas é um balanço que só pode ser positivo, Rui.
Bom, antes de mais, acho que ainda não tive a oportunidade de felicitar os portugueses de Belize. Para nós é sem dúvida uma equipa onde nós nos inspiramos pelo trabalho que têm desenvolvido, e desde já os parabéns para eles, porque pelo campeonato que têm vindo a fazer, pela sua estrutura e pelo bom trabalho que têm realizado. A época é positiva. Os objetivos a que nos propusemos, primeiro campeonato, conseguimos esse objetivo, e depois fomos para a taça sabendo que tínhamos poucas hipóteses e que ninguém acreditava na equipa do Arcop. E nós fomos para o jogo, humildes como sempre, trabalhadores, e no fim fomos felizes. Tivemos a ganhar 2-0. Depois o Garches, como é óbvio, uma equipa de R1, massacrou-nos um pouco na reta final, mas nós, com a experiência que temos junto com a juventude, conseguimos fazer um bom jogo. Como é óbvio, é uma final, ninguém gosta de perder, mas acima de tudo acho que foi um bom jogo entre duas equipas portuguesas, foi um bom espetáculo. E para nós foi muito bom, porque em 40 anos nunca tínhamos estado na R2, subimos este ano, e na final da taça, em 40 anos, nunca tínhamos ganho e ganhámos este ano. Acho que foi um ano muito positivo, acima de tudo.
António Abreu, quando se ouve um treinador, como aqui o Rui Carvalho, treinador do Arcop Noter, nomear os portugueses da Vilizi como ponto de referência, equipa de referência, o que é que sentimento lhe dá? Qual é a reação que o presidente dos portugueses Vilizi podem ter perante uma menção desta?
E primeiro de tudo, boa tarde para ele, e os meus parabéns da minha parte e da parte do Vilizi.
Muito obrigado.
Toda a gente que trabalha merece as coisas. Se a gente trabalhar, toda a gente trabalha, merece. E a gente quer é equipas sérias que venham também para a R1. Ele montou para a R2, tudo é possível montar para a R1. Nós queremos é classes e derbys na R1.
Rui,
esperamos por eles.
Como já se referiu, venceram a taça frente aos portugueses de Gajos, que é uma equipa que milita no Regional 1. Pode considerar-se que este jogo serviu de teste para ver se a sua equipa já está operacional para disputar e entrar no Regional 2?
Bom, a equipa neste momento está a ficar ao personal para uma R2. Vamos dar um passo maior que a perna. É verdade que esta semana já ficámos nós, equipa técnica, que ajustamos mais um elemento. Neste momento somos 5, com 2 preparadores físicos, um adjunto e um treinador de guarda-redes. Ficámos muito contentes porque a base da equipa renovou toda. E isso é já uma coisa boa para nós. Já ontem já assinámos, juntamente com o presidente, com mais 3 reforços, e acho que a equipa está pronta para uma R2. É verdade que no domingo batemos-nos bem, sabíamos que ia ser muito difícil, porque conhecemos a equipa do Garche, já fizemos um amigável com eles no início da época, e sabíamos que a equipa do Garche ia nos meter muitas dificuldades. É normal, uma equipa, nós somos da DU, subimos, estávamos no campeonato da DU1, sabíamos que o Gacha era da R1, sabíamos as dinâmicas, conhecemos muito bem a equipa deles, mas os jogadores, o principal é que assim, é como diz o presidente, quem trabalha merece ter mérito e por ver ser reconhecido. Acredito que há muitas equipas que trabalharam bem este ano que não conseguiram os seus objetivos, mas o importante é não baixar os braços e continuar. E foi isso que nós fizemos, porque a verdade é que quando nós chegámos ao clube, o clube estava numa situação um pouco difícil e num ano conseguimos trazer gente para o clube, conseguimos unir muita gente do futebol e da associação, e isso dá-nos mais força para continuar a trabalhar. É verdade que o nosso objetivo, e tanto dos jogadores como a equipa técnica, como da direção, é pôr um dia o clube na R1, mas isso é passo a passo, não podemos dar o passo maior que a perna, não podemos falar já na subida da divisão. Para o ano, uma coisa é certa, o Arcop irá lutar por todos os jogos para ganhar. Vamos tentar trabalhar bem e começar a trabalhar bem na pré-época para chegarmos bem preparados a R2, e depois é jogo a jogo, vamos ser uma equipa chata, uma equipa difícil de bater, e depois se tivermos a sorte, acredito, e isto não posso ser hipócrita, não vamos ter a sorte que tivemos este ano, porque houve jogos onde estávamos a perder e demos a volta. Na meia-final da taça, é verdade que estava aos 80 mil, estávamos a perder 2-0 e conseguimos dar a volta. Agora é fazer perceber aos jogadores que ganharam o campeonato e a taça, ok, foi um feito inédito na Arcop, mas passado 2-3 dias as pessoas já esqueceram isso. Agora é focar-nos na próxima época, ir de férias, e depois quando vierem de férias trabalhar bem. Espero que eles não venham muito acima do peso, mas vamos ser uma equipa competitiva acima de tudo.
Quero marcar encontros, já aproveitar a oportunidade de estar a falar aqui também com os dirigentes do Presidente e os dirigentes dos portugueses Vélizy, marcar encontro com eles daqui a um ano, a subir a para o Regional 1 e por que não irem disputar o primeiro lugar com eles?
O problema, não é problema, é assim, se você fizer uma folha onde diz que nós vamos ser já campeões e o Vélizy campeão, eu assino já por baixo, sem problema nenhum. Agora, é como eu lhe digo, vamos trabalhar, acredito que o Vélizy, as condições que tem, e para mim, e também não posso ser hipócrita, é o melhor clube da R1, da R2, porque assim o tem provado. Tetracampeão, bons jogadores, uma estrutura fantástica, e nós gostamos de utilizar os bons exemplos para nós, e o bom exemplo neste momento são eles os campeões, são eles que ganham sempre, e eu costumo dizer que nós não podemos olhar para equipas pequenas, temos que olhar sempre para equipas grandes, e nós olhamos muito para o Vélizy, como todas as associações portuguesas têm que olhar para eles, porque é verdade que têm feito um trabalho extraordinário, e nós utilizamos muito eles como exemplo.
Ora, quem quiser seguir a vossa equipa do Arcop Noter através das redes sociais, como é que podem fazer? Quais são as redes que vocês aconselham para ser seguidos?
No Instagram é Arcop Nanterre Futebol, e no Facebook igual. Nós temos o nosso fotógrafo do clube, que achámos que era importante, nós temos uma boa divulgação do clube, e temos um fotógrafo que é o Luís Reis. Para quem quiser, é um miúdo muito bom no trabalho que faz. E nós por acaso somos bem ativos nas redes sociais, tentamos mostrar o clube, e acho que só assim o clube pode ser mais conhecido, pode ser mais respeitado. Acredito que aquilo que fizemos este ano já temos mais algum respeito das outras equipas, já vem o Arcop com outros olhos, mas o importante é nós não pararmos de crescer. É verdade que corríamos o risco de perder alguns jogadores porque pela boa época que eles fizeram este ano, e nós o que queremos é guardar gente boa, gente séria, continuar a trabalhar. Ganhámos o campeonato, mas o campeonato já passou, ganhámos a taça, já passou também, já festejámos, já aproveitámos, agora é olhar para a próxima época, tentar pôr o clube a andar para a frente, porque tem muitas condições, e desde já agradeço à direção porque têm sido fantásticos. Ainda agora no torneio nós estamos, o torneio está a correr bem, já é um dia positivo hoje, sem problemas, que isso é que é o mais importante, e todos nós sabemos que os torneios no sábado de manhã passa-se tudo bem, no sábado à tarde é um bocado complicado. Mas bom, passou-se tudo bem até agora, espero que amanhã também se passe bem.
Ora, vamos procurar ser um pouquinho, só um pouquinho mais rápidos nas declarações, porque estamos a chegar ao final da emissão, ainda temos muita coisa para conversar com os nossos amigos aqui em estúdio, e muita coisa também já não, está-me a dizer o Manuel Alexandre, porque falta pouco tempo. Mas eu queria destacar o torneio de futebol que vocês estão a organizar, que já começou hoje, vai prolongar-se amanhã, no estádio Gabriel Perry em Nanterre, com 12 equipas. Que tipo de organização, que tipo de torneio é que vocês estão a fazer com essas 12 equipas?
Bom, o torneio é simples, temos 3 campos, estão a jogar os 3 campos em simultâneo, 12 equipas, e depois temos a restauração aqui
para a terceira parte.
Para a terceira parte. Infelizmente, hoje temos que fechar mais cedo por causa do jogo, e nós sabemos como é que se tem passado quando o Paris Saint-Germain ganha.
Quais são os vossos principais objetivos para este torneio?
Este torneio, como somos da casa, para depois não haver conversas, porque depois a equipa da casa é que ganha, essas coisas. Eu disse-lhes para aproveitar o torneio, mas os jogadores não aceitam, diz que saem de casa é para ganhar. Bom, vamos lá ver se é para ganhar.
A melhor taça no torneio é o fair play.
O presidente, por acaso, ontem foi engraçado que nós tivemos treino, eu ia acabar o treino, o presidente veio ter comigo e disse: ó, mister, eu quero ganhar 2 taças, mas o principal é o fair play.
Até uma próxima oportunidade e boa continuação, Rui Pedro.
Dá, obrigado a todos, obrigado.
Tchau, até breve.
Muito bem, vamos continuar então aqui em estúdio com os nossos convidados, António Abreu. Quais são, para manter esta equipa no nível em que vocês estão, é necessário um certo orçamento financeiro. Qual é o valor, eu não pergunto quem paga ou quem deixa de pagar, porque alguém tem que, o dinheiro tem que vir de algum lado. Mas eu perguntaria, qual é o orçamento que vocês necessitam, e a Câmara ajuda-vos um pouco ou não?
Claro, a Câmara também nos ajudou um pouquinho, que em relação também trabalhamos muito com manifestações para a Câmara de Belize, e inclusive temos os jogadores que contribuem com as licenças, e é isso. O orçamento não tem em cabeça, nem pode divulgar, que é mais óbvio.
Pois, mas não é. Pronto, é sempre qualquer coisa que as pessoas se perguntam e dizem: como é que é possível manter, pagar licenças, mas como disse, os jogadores participam. Pagamento das licenças, mas há, pronto, as multas, há árbitros, há lavagens de equipamentos, como é que...
Isso é um trabalho que a gente tem durante o ano, ainda inclusive sábado trabalhamos até às 2 da manhã a fazer festas para a Mary, trabalhar para a Mary, depois tudo isso faz com que a gente tenha também um pouco de margem para isso tudo.
Muito bem. Já agora, como é que vocês podem ser seguidos também? Esta pergunta vai mais dirigida ao Paulo. Como é que as pessoas queiram acompanhar os portugueses de Belize através das redes sociais, como é que a podem fazer? Quais são as páginas que podem seguir?
Temos a página no Facebook, Belize, e temos o Instagram. Toda a gente pode seguir como tem seguido, e depois... É assim.
E vocês já têm sócios, a vosso nível, já têm sócios que paguem cotas?
Temos poucos sócios. Temos à volta dos, entre licenças, se calhar uns 80, por aí, nada mais.
E como é que as pessoas podem fazer, se quiserem inscrever-se como sócios, qual é o...
É aparecerem nos jogos, e a gente fará o necessário para isso.
Muito bem. Pronto, assim estamos a chegar ao final da nossa emissão, praticamente, só para dizer que na taça do distrito Val da Marne, os Minhotos de Braga vão jogar a segunda meia-final amanhã, a partir das 9h30, no estádio Robert Baron, em Lac-Henri, frente à Estrela Desportiva de Caudaciene, e o vencedor deste jogo irá defrontar o Desportivo Vimaranense na final desta competição. Uma outra A final da taça vai ser amanhã, de manhã, a partir das... não é de manhã, é relativamente aos campeonatos de CDM, mas a final desta taça do Seine-et-Marne CDM será amanhã a partir das 14h15 entre o Nanteuil-Lembeau frente aos portugueses de Luc Mitry no Stade du Moulin Avant em Torigny-sur-Marne. Assim chegamos ao final da nossa emissão de hoje. Muito obrigado, António Abreu.
Bom, obrigado pelo convite e uma boa tarde para a família de Belzi, que todos merecem isso.
E vamos, antes de passar a palavra e a despedida ao Paulo, só para dizer que alguém nos telefonou, houve aqui um pequeno lapso, porque eu, quando vou recuperar as classificações e os jogos é através da Liga, do site da Liga correspondente, e levantei e recuperei que os portugueses da Belize e a equipa de reservas estava na oitava posição, mas alguém nos retificou a dizer que ficaram na sexta posição.
Certo.
O seu dono, retificação feita. Paulo, obrigado e até uma próxima
oportunidade.
Boa tarde.
Obrigado.
Salam. Merci d'être venu, d'être participé avec nous dans cette émission et un très bon travail par la suite.
Merci, obrigado.
Pronto, assim chegamos ao final da emissão. Eu regresso no próximo sábado. Boa tarde.